A Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União, né, os três órgãos aí que compõem o Poder Legislativo, realizam nesta terça e quarta-feira o primeiro Seminário Nacional de Sustentabilidade no Legislativo, Elisabel Ferris.
Esse evento é voltado aos servidores públicos em geral e também para grupos que tenham interesse nesse tema, né?
Exatamente. Durante o encontro vai ser firmado o acordo de cooperação entre as três instituições para exatamente articular aí, né, uma rede nacional de sustentabilidade no Legislativo, né? Então vai ser expandida essa ideia aí para as assembleias, para as câmaras municipais, enfim, né? Um projeto que o Ecocâmara aqui na Câmara dos Deputados já está tocando já há algum tempo, inclusive com essa parceria com as assembleias e com as câmaras municipais também, né? Dando esse suporte aí para criação de um consumo mais sustentável, enfim, né, de sustentabilidade no Poder Legislativo. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto e vai dar as informações é o coordenador-geral do Ecocâmara, que é o Comitê Gestor Ambiental da Câmara dos Deputados, o Luiz Vicente Braga. Luiz, bom dia. Prazer em tê-lo aqui.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes.
Bom, quando a gente fala de sustentabilidade, Luiz Vicente, o que seria, no caso de a gente falar em poder legislativo, em repartições públicas, né, exatamente como acontece na Câmara, no Senado, no TCU e também nas assembleias e nas câmaras municipais, o que seria esse conceito de sustentabilidade dentro dessa perspectiva?
Edson, a gente trabalha o conceito de sustentabilidade e a gestão pública sustentável, pelo menos em três aspectos, né, um tripé, que é o aspecto ambiental, que é o óbvio, o aspecto econômico e o aspecto social. E, nesse sentido, a sustentabilidade se torna um tema transversal e que permeia toda a administração pública, os atos administrativos, as unidades administrativas, as diretorias, enfim, porque tudo que você faz, você pode pensar de uma maneira sustentável. Então, na Câmara, por exemplo, nós estamos com um projeto de revitalização da coleta seletiva.
Sim.
Né? A coleta seletiva, ela traz um elemento de entendimento para o servidor, para as pessoas, de que não o resíduo é resíduo, tem valor econômico, não é lixo, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que o nosso resíduo tem um valor econômico e que, no caso da Câmara, mais de 20 famílias são beneficiadas, né, de catadores da cooperativa, são beneficiadas com esse resíduo que é bem separado, então o papel, né, o papel tem um valor muito grande para a cooperativa. Então a gente separa direitinho, faz a nossa parte, né? Evita misturar o orgânico com o papel, né? Então a gente começa a fazer parte de uma cadeia virtuosa, em que os catadores se beneficiam disso. Então nós temos o aspecto aí, não apenas ambiental, porque menos resíduo vai para o aterro sanitário, mas nós temos também um aspecto econômico e social contemplado.
Uhum.
Os catadores são beneficiados com a sua renda, aumentaram mais de 100%, a renda do catador aumenta, por conta dessa
parceria.
Dessa parceria. Então, esse é um aspecto. E lembrando também que o poder público, a gente pode dizer que no Brasil existem estudos que dizem que entre 10% a 20% do PIB é por causa das compras públicas, né, da inversão do público na economia. Então, se nós tivermos um maior cuidado com as compras públicas, de forma que elas sejam mais sustentáveis, né, então nós estaremos influenciando uma cadeia produtiva, né, então a gente pode comprar melhor, mais eficiente, não é o mais barato, né, comprar melhor, produtos que respeitem o meio ambiente, né, certificados, né? Então a Câmara, por exemplo, comprou os últimos computadores, economizam 50% menos, consomem 50% menos energia elétrica do que os anteriores, da geração anterior.
Muito
então
bom.
Isso foi feito graças a um estudo da Ditec, dos nossos parceiros lá, o Roilson, né? Diversos outros. E aí só lembrando que todas essas ações que nós vamos discutir no seminário nacional, é exatamente compartilhar boas práticas. Uhum. E a gente espera que as câmaras municipais, as assembleias legislativas, elas possam se inspirar e, eventualmente, adotar boas práticas. Nós vamos ter, da Câmara, do TCU, vamos ter participação da academia também. Então, uhum. vamos ter a participação de estudiosos de ONGs, entre aspas, né? Então, vamos trazer boas práticas e assim a gente espera compartilhar que as pessoas, né, que os outros órgãos, as outras instituições se inspirem uhum. e a gente possa estar compartilhando boas práticas.
Perfeito.
Agora, esses produtos sustentáveis, você mesmo disse aqui, que nem sempre são os mais baratos. Mas a gente sabe que em processo de licitação, normalmente, na concorrência, vence o mais barato. Vocês estão fazendo para convencer os gestores dessa área de que o barato às vezes sai caro? Eles estão tendo essa visão já?
Pois é, Elisabel. A Câmara dos Deputados, a gente fez agora a terceira jornada de contratações sustentáveis, né? Foi nesse segundo semestre agora, lá no CEFOR. E junto com o Renato Felírio, junto com os parceiros das outras áreas também, né? A nossa diretora do DEMAP, a Luciene, o apoio do Mauro, nosso DGA. Então, e também das outras unidades administrativas, a Ceci, né, do Marciano, que é o diretor. Então, a gente procura, junto com as outras áreas, levar esse conceito de contratação sustentável, que realmente nem sempre o mais barato é o melhor. Então, a gente pode, e aí é um desafio, né, Elisabel, porque a gente tem que, a pessoa, enquanto vai especificar um produto, né, o especificador, tem que lembrar disso, às vezes fazer o esforço de procurar um produto que tenha um selo, uhum. né, um selo de qualidade, um selo que ele possa, a partir dali, exigir, né, um elemento a mais na licitação. E que, claro, existem problemas, às vezes aí as empresas que não têm o selo vão recorrer, etc. Esses percalços fazem parte, mas uhum. Nós temos que ter essa consciência de que à medida que a gente eleva o padrão de uma licitação, de um uhum. requisito, o comércio, a indústria, ela tem que se adaptar.
Perfeito.
Porque ela não quer ficar fora de um mercado de 15% do PIB.
Uhum. Agora, Luiz Vicente, um dos objetivos, né, da ideia do seminário é contribuir também com esses objetivos de desenvolvimento sustentável que foram definidos pela ONU, né? Na famosa Agenda 2030. Queria que você falasse um pouco da importância desse evento, quer dizer, desse seminário que vai acontecer aí amanhã e depois, para exatamente impactar, né, as demais casas legislativas país afora com as ideias de sustentabilidade que vêm sendo desenvolvidas aqui na Câmara e também no Senado do TCU. Quer dizer, como é que o seminário vai contribuir para esses objetivos da Agenda 2030?
Você sabe que a gente não pode querer achar, assim, ter grandes pretensões no sentido que nós vamos, né, mudar de uma hora para outra. Não, o nosso objetivo é, primeiro, fazer o primeiro seminário ter um simbolismo muito importante, né? Então é como se fosse aquela primeira gotinha para você apagar um incêndio, né, com tantas notícias perigosas, né, enfim, com tantos... A gente que é da área, que vive, que conversa com pessoas do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, nós temos, já recebemos temores, né, de pessoas que trabalham nessas áreas, né, então a gente quer, na verdade, diante de um quadro que inspira cuidados e apreensões, eu acho que esse seminário, mais do que nunca, ele tem um valor simbólico importante de ser uma gotinha, né, de ser uma contribuição pequena para discussões uhum. que tem a ver com a Agenda 2030, porque no limite o que as pessoas não entendem, ou é uma mudança de cultura, que a gente procura também contribuir para o seminário, né, é de que, assim como a Agenda 2030 traz muito isso, quer dizer, o planeta que nós vamos ter, o seu filho, os seus filhos, os seus netos, uhum. eles vão receber o planeta que você entregar para eles.
Sim.
Né? E que o desenvolvimento econômico, que é bem-vindo porque traz bem-estar às pessoas, ele não pode acontecer de qualquer maneira, né, com a contaminação de águas, com a contaminação dos lençóis freáticos, por exemplo, da nossa terra. Né? Então, existem questões que são preocupantes, que estão na Agenda 2030, como a questão do cuidado com a água, a questão do cuidado, a questão da energia, a questão de gênero, a questão que, claro, que não dá para ser trabalhado no nosso seminário, mas elementos da Agenda 2030 vão ser trabalhados no seminário.
Sim.
E a gente, eu acho que é o primeiro passo, a primeira pequena contribuição para que a gente, inclusive, se lembre, né? Por isso que colocamos essa Agenda 2030 aí num painel, onde haverá uma palestra, para que a gente lembre, né, que tudo que nós fazemos tem a ver com a Agenda 2030, tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com o desenvolvimento do bem-estar social, econômico e ambiental.
Perfeito.
Então, mas é uma pequena contribuição.
Maravilha. Agora, Luiz Vicente, eu quero agradecer muito, desculpa, que a gente está com o tempo um pouco
perfeito, está mesmo, agora que eu vi.
Luiz Vicente, eu quero agradecer demais a sua presença, desculpa a minha correria aqui, eu estou sendo deselegante.
Obrigado,
com
cara.
Você.
Obrigado,
mas... Cara. Mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, dando esse dia, que então amanhã e depois, né, na terça e quarta-feira, acontece, portanto, esse seminário que vai falar da sustentabilidade no Poder Legislativo. Luiz Vicente Braga, coordenador do EcoCâmara, que é o Programa de Gestão Socioambiental da Câmara dos Deputados. Luiz, muito obrigado e um grande abraço.
Obrigado, gente.
Bom dia.